no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças do Tapajós sofrem ameaças por defenderem território. Sindicatos de fiscais do Amazonas denuncia supersalários na Secretaria Municipal de Finanças. Imazon aponta queda de desmatamento na Amazônia. E Feira do Empreendedor impulsiona micro e pequenas empresas no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Sindicato de Fiscais da Saúde denunciou supersalários na Secretaria Municipal de Finanças. O Ministério Público do Amazonas abriu inquérito para investigação. Os detalhes com Bruno Elander.
O Sindicato dos Fiscais de Saúde de Manaus, Sindesfima, denunciou ao Ministério Público do Amazonas a existência de supersalários na Secretaria Municipal de Finanças de Manaus, que superam o teto constitucional. O Ministério Público acatou ao pedido e instaurou um inquérito civil para apurar as denúncias na última semana. Conforme a representação de 26 páginas do Sindesfima, através do portal da transparência do município, é possível constatar que alguns servidores recebem 10 vezes mais do que o salário, a título de gratificação denominada vantagens. Em um dos casos, uma técnica fazendária com salário oficial de R$ 4.122 recebeu, apenas no mês de janeiro de 2023, mais de R$ 50.500, a título de vantagens. Outro comprovante mostra que um auditor fiscal com salário de R$ 19.204 recebeu mais de R$ 106.000 em apenas um mês. Em outro trecho, consta que uma auxiliar de serviços gerais com salário de R$ 1.643 recebeu, em janeiro de 2023, R$ 17.000 e R$ 11.500 em fevereiro. De acordo com o promotor de justiça Edgar Maia de Albuquerque Rocha, a instauração do inquérito pelo Ministério Público tem o objetivo de aprofundar as investigações, uma vez que o procedimento preparatório de apuração anterior não teve conclusão dentro do prazo legal estipulado. Procurada, a Prefeitura de Manaus, através da SEMEF, não respondeu à reportagem. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças do Tapajós sofrem ameaças por defenderem território. O caso mais recente aconteceu com uma liderança do Pai Lago Grande em Santarém. Confira com Daniela Pantoja.
Não é de hoje que lideranças que atuam na defesa dos territórios e direitos da natureza na região amazônica sofrem ameaças, sejam elas diretas ou indiretamente. Inúmeros fatores fazem com que essas ameaças fiquem mais constantes, entre eles os conflitos e grilagem por terra. Conforme um estudo intitulado Na Linha de Frente, Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil, produzido pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global, em cada mês, em média, 3 pessoas defensoras de direitos são assassinadas no país. Através da análise de notícias, casos assessorados pelas organizações e cruzamentos de demais relatórios, a pesquisa identificou violências direcionadas a defensores e defensoras de direitos humanos entre os anos de 2019 e 2022. Na região do Tapajós, no oeste do Pará, a organização Terra de Direitos acompanha mais de 30 lideranças e defensores de direitos que estão em situação de ameaça e os casos só aumentam. A situação mais recente aconteceu com uma liderança do projeto de assentamento agroextrativista, o Pai Lago Grande de Santarém, e que também é representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, como pontua Suzane Brasil, assessora jurídica popular da Terra de Direitos.
Só na região do Tapajós, aqui no oeste do Pará, a Terra de Direitos acompanha mais de 30 lideranças, defensoras de direitos humanos, defendendo seus direitos ao território, ao meio ambiente, que estão em situação de ameaça. Algumas dessas encaminhadas aos programas de proteção e outras que usam estratégias alternativas de proteção, acessam recursos alternativos. Isso é um número que, infelizmente, vem crescendo. Houve aí recente, né, a notícia da liderança aí do Conselho Nacional de Seringueiros que está ameaçado. Estamos acompanhando também essa situação, já foi encaminhado para os órgãos competentes e aí a gente segue acompanhando as investigações, né, para apurar a responsabilização dos ameaçadores e também as necessárias medidas de proteção que venham a ser aplicadas a essa liderança para que possa viver aí em segurança, com tranquilidade no seu território junto da sua família.
Suzane relata ainda como é feito o acompanhamento de lideranças e defensores que estão sob ameaças.
A Terra de Direitos, ela acompanha a luta pelos territórios, pelos direitos humanos fundamentais de povos e comunidades tradicionais, né, na Amazônia e no Brasil. Então, é nesse contexto que a gente se depara com muitas ameaças contra lideranças e defensores de direitos humanos, especialmente na Amazônia, os ambientalistas e também aqueles comunicadores que fazem a denúncia. Nesse sentido, a gente recebe, né, o pedido de ajuda dessas lideranças, dessas organizações e encaminha para os órgãos competentes e fica aí sempre no apoio, acompanhando a situação, articulando órgãos responsáveis, e aí é feito aí esse acompanhamento, monitoramento, sempre junto aí da luta dessas pessoas, dessas lideranças, defensores e dos movimentos.
O estudo Na Linha de Frente apresenta ainda um olhar sobre caminhos possíveis de enfrentamento e superação da violência que ameaça o livre exercício da defesa de direitos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E comunidades quilombolas discutem impacto sobre criação de ferrovia no Maranhão. Saiba mais com Valéria Baldez.
Lideranças afetadas pela cadeia de mineração se reuniram para discutir os impactos do projeto Grão-Pará-Maranhão, que pretende instalar um terminal portuário em Alcântara, com cargas de até 350 metros de comprimento e uma estrada de ferro, com aproximadamente 520 quilômetros de extensão. A nova ferrovia ligará o terminal em Alcântara, a cidade de Açailândia, no Maranhão, que já possui a estrada de ferro Carajás, ferrovia que corta mais de 23 municípios no estado e impacta cerca de 100 comunidades. As consequências desse novo projeto gerarão impactos de várias dimensões, especialmente nas comunidades quilombolas de Alcântara. Neta Cerejo, do Movimento de Atingidos pela Base de Alcântara, destacou que a comunidade deve ser consultada para a discussão.
Tudo isso vem sendo pensado e projetado para Alcântara, mas as comunidades ainda não foram consultadas, se tratando de território quilombola, sendo que o Brasil é signatário da Convenção 69 da OIT há bastante tempo, e nós temos esse direito de ser ouvidos, de sermos consultados.
Micael Carvalho, coordenador da Justiça nos Trilhos, um movimento que discute a expansão das ferrovias do Maranhão, falou que as comunidades precisam de mais destaque na discussão.
Pela experiência que a gente tem com a Ferrovia Carajás, alguns dos impactos possíveis para essas outras comunidades pode ser perda do seu território, por exemplo, elas podem perder acesso à sua área de roçado. A gente tem relatos também de atropelamentos provocados pelo trem, tanto de animais como de pessoas. Em algumas situações também encontramos comunidades que têm as suas casas rachadas por causa da trepidação provocada pela passagem do trem. Então, a comunidade às vezes é impedida do seu ir e vir, porque às vezes também os trens podem ficar estacionados na frente da comunidade, isso impede que a comunidade passe para o lado da roça ou passe às vezes para ter acesso a uma escola, ter acesso ao posto de saúde.
O procurador federal Hilton Araújo de Melo destacou:
qualquer empreendimento de grande porte que tenha repercussão, que tenha potencial impacto sobre comunidades tradicionais, seja antecedido de um processo institucional com a presença do Estado brasileiro para que essas comunidades sejam ouvidas de forma livre, prévia e bem informada.
De acordo com o Micael Carvalho, coordenador da Justiça nos Trilhos, esse encontro possibilitou as pessoas de Alcântara visualizar os possíveis impactos que podem sofrer se o projeto do porto e da ferrovia sair do papel. Isso só ocorreu por conta da participação de comunidades que já são afetadas por empreendimentos similares e que puderam compartilhar os problemas enfrentados. As estratégias de luta foram debatidas e construídas por movimentos sociais e territórios quilombolas de Alcântara, Santa Rosa dos Pretos e Itapecurumirim, Taim, Zona Rural de São Luís, Piquiá de Baixo e outros. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Atlas Ambiental é lançado no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E mais um aponta que desmatamento na Amazônia caiu 47% em maio deste ano. Apesar da redução, o Pará voltou a ocupar a lista dos três estados que mais desmataram na região. Os detalhes com Liege Costa.
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, apontam que a Amazônia viveu em maio o seu 14º mês consecutivo de redução no desmatamento. Com isso, o acumulado de janeiro a maio fechou como o menor dos últimos seis anos desde 2018. A barra da floresta nos cinco primeiros meses do ano passou de 1.542 km² em 2023 para 822 km² em 2024, uma queda de 47%. Apesar da boa notícia, o Pará foi o terceiro estado que mais desmatou na região, ficando atrás apenas do Amazonas e Mato Grosso, como explica Raíssa Ferreira, pesquisadora do Amazon.
Mato Grosso, Amazonas e Pará lideram o ranking dos estados que mais desmataram entre janeiro e maio desse ano na Amazônia Legal. Juntos, esses três estados foram responsáveis por 75% do total de florestas derrubadas da região. A expansão agropecuária é uma prática frequente nessas regiões, resultando principalmente na conversão de florestas em terras agrícolas e pastagem. Essa prática constante e intensiva explica o porquê desses estados liderarem constantemente as estatísticas de desmatamento. Essas áreas mais pressionadas são importantes para que o combate e o controle sejam mais intensificados nessas regiões.
Raíssa destaca que o estado paraense também apresentou mais desmatamento dentro de suas unidades de conservação em maio, entre elas a APA Triunfo do Xingu, que ocupou a primeira posição.
O estado do Pará apresentou um aumento no desmatamento em maio de 2024. 4 das 10 unidades de conservação mais afetadas, que somam 24 km² de florestas destruídas, se localizam no estado. Entre elas, a APA Triunfo do Xingu, que ficou em primeiro lugar e vem se mantendo continuamente no ranking das 10 unidades de conservação mais desmatadas. Isso ressalta a necessidade urgente de reforçar medidas de proteção e fiscalização nessas áreas, que são fundamentais para a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais.
A pesquisadora do Amazon reforça a importância de intensificar as ações de fiscalização e punição na região para que o desmatamento continue em queda na Amazônia.
A redução do desmatamento reflete avanços positivos na conservação da Amazônia. Para manter essa tendência de redução, é necessário adotar ações integradas que priorizem o aumento da fiscalização por parte das autoridades ambientais, especialmente em áreas mais estratégicas, assim como a aplicação de políticas públicas mais rigorosas. É crucial também promover a demarcação de áreas ainda sem uso definido. E além disso, deve-se incentivar atividades econômicas sustentáveis, garantindo o desenvolvimento da região e a manutenção dos recursos naturais.
Embora os dados de maio apresentem uma melhora em relação ao ano passado, é fundamental manter o foco de combate ao desmatamento ilegal na região. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Atlas Ambiental é lançado no município de Maracanã, no Pará. O documento apresenta mapas temáticos relacionados ao desmatamento, erosão costeira, pressão urbana sobre manguezais e cartografia participativa. As informações com Daniela Pantoja.
Pesquisadores, estudantes e representantes de órgãos ambientais e da sociedade civil organizada participaram do lançamento do Atlas Ambiental do município de Maracanã, no estado do Pará. O documento é um produto do projeto Indicadores Geográficos de Riscos de Impactos Climáticos na Zona Costeira Urbana Paraense, desenvolvido entre 2021 e 2024, sob a coordenação do professor e doutor Otávio do Canto, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e Prefeitura Municipal de Maracanã. A cerimônia de lançamento do Atlas Ambiental aconteceu na Câmara de Maracanã e servirá como instrumento de guia e aprendizado para professores, alunos e órgãos institucionais da região. Na ocasião, o professor e doutor Otávio do Canto apresentou o Atlas e pontuou as metodologias utilizadas, divididas em temáticas. A primeira baseada nos dados oficiais dos órgãos ambientais e, segundo, os dados populacionais.
A primeira parte do Atlas tem uma metodologia em que nós fomos buscar os dados às instituições oficiais. Aqui são as unidades de conservação. Esses dados não são nossos. Esses dados é do INDECOR, esses dados é do ICMBio, esse dado é do município, é do IBGE. Então, veja só, não fomos nós que produzimos o dado. Nós fizemos a composição desses dados e vamos colocar para vocês o mapa com todas as quatro unidades de conservação, que é um dos municípios privilegiados do ponto de vista da conservação ambiental, considerando unidades de conservação. O segundo exemplo que aí está são dados populacionais. Nós usamos uma técnica de espacialização dos dados.
Um outro método utilizado foi a partir da análise de imagens de satélites e depois os pesquisadores foram em campo para verificar os processos de evolução da cidade. Através desses dados, é possível perceber o crescimento da cidade e pressão sobre os mangues. Neste contexto, o Atlas ajuda a pensar em estratégias que possam diminuir os impactos ambientais. Um outro ponto reforçado pelo professor é a participação da comunidade na construção do Atlas, chamada cartografia social.
E por último, nós tratamos de dados que não são nossos também. É da comunidade. A grande diferença é que o Atlas, neste perfil que nós trabalhamos, ele dá voz às pessoas do lugar. A cartografia oficial, e não tem como ser diferente, ela é surda. Ela é produzida no laboratório no Rio de Janeiro, no IBGE. A cartografia participativa é produzida no terreno pelas pessoas. E ela não é uma cartografia oficial. Então nós começamos por uma cartografia oficial e terminamos por uma cartografia não oficial.
Para Valdenise dos Santos, presidente da Colônia de Pescadores e Pescadoras Artesanais 17 de Maracanã, o documento vai contribuir bastante para o empoderamento social do município, principalmente na preservação das unidades de conservação.
Tenho o Atlas como um conjunto de informações para melhoria da qualidade de vida do nosso povo maracanaense, não só do nosso município, mas também do nosso estado e do nosso Brasil. Parabéns ao doutor Otávio pelo trabalho tão lindo. E até porque nós, município de Maracanã, nós, povo paraense, povo brasileiro, temos que ter o direito de sempre se organizar e sempre ver o que é bom e o que é ruim no nosso município. Tendo Atlas como um empoderamento social para que o nosso povo possa cada vez mais se organizar e ver quanto nós já temos ganho e o quanto nós já temos perdido em relação ao nosso meio ambiente.
O Atlas Ambiental do município de Maracanã foi confeccionado pelo Grupo de Pesquisa Sociedade Ambiente das Amazônias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Revisão cadastral exclui beneficiários de programas sociais no Careiro. Alguns cadastros apresentaram inconsistência. Acompanhe com Derlei Oliveira.
Nos últimos meses, o Ministério da Cidadania realizou uma série de verificações nos cadastros do Bolsa Família, com o objetivo de garantir que os recursos do programa sejam destinados a quem realmente precisa. Segundo o governo, foram identificadas inconsistências em milhares de cadastros, resultando na exclusão de diversos beneficiários. Para entender melhor essa situação, conversamos com Patrícia Barroso, coordenadora do Cadastro Único em Careiro, sobre as condicionalidades necessárias para a manutenção dos benefícios.
Então, são três condicionalidades que a família tem que alcançar. A atualização cadastral é uma, o acompanhamento na saúde é uma, e a frequência escolar é outra. Então, são esses três indicadores que fazem ou não a família permanecer no programa Bolsa Família.
Barroso salienta por que as medidas estão sendo tomadas neste momento.
O governo federal, em conjunto com as outras esferas, né, de poder, eles estão trabalhando para que o benefício do Bolsa Família alcance as famílias que realmente precisam, né, do benefício, como também incluir quem até hoje está na fila da espera do programa, né, quem já fez cadastro, não foi contemplado, né, famílias que estão realmente no perfil, mas não entraram. Então, esse é o público-alvo.
Os beneficiários excluídos podem recorrer da decisão desde que se encaixem no perfil. Para isso, é necessário comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, e atualizar os dados cadastrais e aguardar uma decisão. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Feira do Empreendedor impulsiona micro e pequenas empresas em Balsas e região no Maranhão. O evento é organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Mais informações com Eane Silva.
Teve início na noite do dia 27 e encerrou neste domingo, ontem, 30 de junho, o maior evento de empreendedorismo do Maranhão, a 11ª Feira do Empreendedor, realizada pelo SEBRAE Maranhão pela primeira vez. Os 3 dias de extensa programação incluem palestra, workshop e debates sobre empreendedorismo, micros e pequenas empresas. Sandra Barcelos, analista do SEBRAE de Balsas, fala sobre esse mega evento inovador realizado pelo SEBRAE Maranhão aqui em Balsas.
A gente está encerrando agora um evento que é inovador, né, pela primeira vez acontecendo em Balsas e superando as expectativas, sim. É um movimento diferente que está sendo trazido para Balsas, vai ficar um marco, né, na história do município, e a gente espera que com isso a gente possa estar contribuindo cada vez mais também com esse empreendedorismo, não só para Balsas, mas também para toda a região.
A programação ofertou mais de 160 horas de informações e conhecimentos e reuniu milhares de empreendedores, micro e pequenos empresários, estudantes e interessados em abrir o próprio negócio, não só do Maranhão, mas também de outras regiões do país, como destaca Sandra.
A gente tem aqui empreendedores e empresários de vários locais do estado e também a gente recebeu visitantes também de outros estados, do Rio Grande do Norte, Tocantins, e de alguns outros, tanto do Nordeste quanto do Norte, do Centro-Oeste. E a gente torce e espera que todos que por aqui passaram possam ter recebido de alguma forma alguma contribuição para que venha agregar ao seu negócio ou à sua ideia, né, de empreender.
As plenárias foram distribuídas em arenas temáticas com programação de conhecimentos na área da savana, cerrado, floresta, inovação, educação, conexões corporativas, finança e crédito, ESG, além de unidades móveis.
A gente teve 7 arenas com programação de conhecimento. É até uma surpresa para muitas pessoas a forma também como tudo aconteceu, várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo local. É o que a gente chama de palestra silenciosa, né? Uma metodologia diferente. Também essa questão das rodadas. Teve um evento, por exemplo, um momento de rodada de negócios que a gente teve mais de 80 empresas participando na tarde do segundo dia. E ela foi muito setorial, envolveu várias atividades econômicas, várias ideias inovadoras, vários contatos que estão sendo estabelecidos para futuros negócios.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bispo da Diocese de Bragança, no Pará, celebra sua primeira ordenação presbiterial. Saiba mais com J. Bahia.
O bispo diocesano Dom Raimundo Posidônio Carreira da Mata ordenou na manhã do último sábado o novo sacerdote da Diocese de Bragança, Solano Santos Pereira, 27 anos, natural da comunidade Uraim, zona rural do município de Paragominas. A ordenação presbiteral ocorreu na Igreja Matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Paragominas, durante Santa Missa, presidida por Dom Posidônio e co-presidida pelos bispos eméritos da diocese, Dom Luiz Ferrando e Dom Jesus Maria, além de padres e diáconos. Após ser ordenado padre pela imposição das mãos de Dom Posidônio, padre Solano agradeceu a todos que contribuíram para o momento. Expressou sua gratidão aos bispos da diocese de Bragança, aos padres, seminaristas e as comunidades que o acolheram durante sua preparação. Ainda emocionado, agradeceu aos seus familiares e especialmente aos seus pais, Simplício Pereira Neto e Maria do Socorro da Silva Santos, por terem lhe dado a vida e, dentro de suas possibilidades, ensinamentos e apoio para a sua escolha vocacional. Agradeceu à comunidade São Francisco de Assis, na vila de Uraim, onde despertou o seu interesse vocacional.
Eu digo que hoje é só, o coração só tem a dizer muito obrigado a Deus, nosso Senhor, por tudo que tem feito na minha vida, mas sobretudo por vocês que rezaram, que rezam pelas vocações. Então, a minha gratidão.
O bispo emérito da Diocese de Bragança, Dom Luiz Ferrando, disse que a ordenação é um bem precioso.
A Diocese, inclusive, merece, justamente pelo trabalho, né, que desde 1930 os barnabitas fizeram, Dom Jesus levou em frente e agora é Dom Posidônio, né? E este trabalho todo não pode ficar, dizemos assim, parado um pouquinho, nem que seja pouco, mas parado. Por quê? Porque realmente é um trabalho muito precioso. Não pode se jogar fora o que é precioso.
Padre Gustavo, pároco da paróquia Menino Jesus, em Paragominas, destacou a celebração da primeira missa do novo sacerdote.
Foi um momento muito bonito, muito emocionante, onde ele volta às raízes, não só da sua vida, mas também às suas raízes de fé, como ele mesmo disse, né? Todos os sacramentos, toda a sua caminhada se deu aqui nesta comunidade. E vem hoje celebrar essa fé através da liturgia na sua primeira missa presidida por ele aqui.
Solano ingressou no Seminário Maior São Paulo VI em Ananindeua no dia 29 de janeiro de 2016. Foi ordenado diácono no dia 16 de dezembro de 2023 e presbítero neste dia 29 de junho de 2024. O sacerdote irá desenvolver suas atividades pastorais na cidade de Doniseu, no Pará, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, como vigário paroquial. Com a contribuição de Matheus Felipe da Pascom, da Rádio Rosário FM, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Riqueza e miséria. O suíço Jean Ziegler, que conheceu diretamente o que significa a fome na vida das pessoas em todo o mundo por ter trabalhado muitos anos sobre ela na ONU, deixou claro em seu livro Destruição Total Geopolítica da Fome que a fome não é algo natural e inevitável, e sim um crime cometido por alguns humanos contra milhões de seus semelhantes, e ela só deixará de existir quando os criminosos forem julgados e responderem por esse crime. Será realizada neste mês, no Rio de Janeiro, mais uma reunião do G20, isto é, do grupo dos 20 países mais ricos do planeta Terra, e nela será apresentado um estudo, encomendado pelo governo brasileiro, com o objetivo de encontrar caminhos para enfrentar a fome no mundo, sobre o que significaria a cobrança de 2% sobre a fortuna de mais de US$1 bilhão que cada uma das 3 mil pessoas mais ricas possui. O especialista francês Gabriel Zucman realizou o estudo e demonstrou que o resultado seria esse: a geração de um fundo de US$250 bilhões, ou algo em torno de US$1 trilhão e R$200 bilhões por ano. É isso mesmo, amigas e amigos. A riqueza está absurdamente concentrada na fortuna de poucas pessoas. E uma das causas revelada é essa. Os sistemas fiscais, em vez de serem progressivos, não tributam efetivamente os indivíduos mais ricos. Isto é, os ricos pagam menos do que os que têm menos renda. Entre esses 3 mil bilionários, devem estar os poucos que controlam o comércio mundial de grãos e carne, e que têm, por isso, o poder de definir os preços dos alimentos, demonstrou Jean Ziegler, e por isso são responsáveis pela fome e pela morte por fome dos milhões de pessoas que não têm dólares para comprar sua alimentação. Junto com eles, devem estar os senhores do petróleo, gás e carvão, bem como os senhores das propriedades em que são criados bois e mais bois, responsáveis pelo aquecimento e mudanças climáticas, e os senhores dos meios de comunicação, responsáveis pelo controle mundial do comércio de notícias e propagandas. A riqueza e a miséria são duas faces da mesma moeda. Só o fim das leis e práticas políticas que defendem a injusta concentração da riqueza pode dar início ao fim da miséria.
Encerra aqui a edição de número 3.994 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens J. Bahia, Anderley Oliveira, Bruno Lander, Eane Silva, Valéria Baldez, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.